Bem-vindos ao Café Europa, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Tiago Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Pornei. Não como de costume, desta vez temos um convidado especial, o Luís Má, professor de desenvolvimento global no ISEG e diretor do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. O Luís Má, além disto, é frequentemente convidado para falar sobre a China, porque também é uma área que conhece bem. E, Luís, bem-vindo, obrigado por aceitares o convite e vamos falar muito sobre China hoje. Obrigado.
Obrigado.
E vamos, vais ser o primeiro, já de seguida, porque vamos arrancar com os prémios, como de costume arrancamos para o bom da semana, os croissants. Luís Má, não é necessariamente o bom da semana, ou seja, não é necessariamente o da semana e não é necessariamente completamente bom, mas, apesar de tudo, a Team Europe é um bom ponto de partida para uma conversa sobre a Europa e a cooperação. É isso?
É, sem dúvida. Porque Team Europe? Escolhi Team Europe porque é uma iniciativa que, para mim, está muito ligada a toda esta vontade que a União Europeia tem de se tornar uma potência geopolítica. O Team Europe é uma iniciativa coletiva, junto à Comissão Europeia, os Estados-membros, as instituições financeiras multilaterais europeias, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Europeu de Investimento, e são, digamos, um instrumento de diplomacia europeia na área da cooperação e desenvolvimento. Fizeram um papel muito bom na área, principalmente na distribuição de vacinas, no acesso a medicamentos, durante este período da pandemia, no continente africano, e o sucesso dessa iniciativa levou precisamente a União Europeia a construir todo um outro conjunto de iniciativas Team Europe, que está a decorrer nesta altura, julgo que já são mais de 150, e julgo que merece um prémio.
Oh, Luís, mas o que é que é substancialmente diferente? Isto é, são todos instrumentos que já existiam. Com frequência é dinheiro que já havia. Já havia, a União Europeia já era o maior doador mundial de ajuda. Nós já tínhamos a coordenação entre o Serviço Europeu de Ação Externa e depois a Direção-Geral que trata da cooperação. Já havia coordenação, pois, às vezes.
Isso em teoria.
Exatamente.
Deixa-me só juntar à tua pergunta, que é, eu acho que aí a grande questão é saber se isso realmente é uma equipa que funciona em equipa, ou seja, e com espírito de equipa, ou seja,
e
também com a tal visão geopolítica. Ou seja, por exemplo, nós vimos agora nestas votações em relação à Ucrânia, que muitos países africanos, por exemplo, votaram até ao lado da Rússia, ou seja, contra a suspensão do Conselho de Direitos Humanos, ou no máximo se abstiveram, não é? Portanto, até que ponto é que isso depois significa que, ao nível, pelo menos de alguns programas de ajuda, esta equipa Europa vai dizer, olhem, se é assim, vão pedir à Rússia ou vão pedir à China para este programa e nós desta vez não damos.
As vossas perguntas são boas perguntas, mas eu vejo isto mais em termos de evolução. Claro que já havia, como o Henrique diz, toda esta ideia de coordenação, no passado já havia a coordenação conjunta, o joint programming, esta tentativa de haver maior complementariedade, coerência, consistência na maneira como a União Europeia dava ou fazia a sua cooperação tanto com todos os países em desenvolvimento e também com toda esta zona da vizinhança europeia. A grande diferença para mim nesta altura é o pacote financeiro e é o envolvimento que a União Europeia está a fazer das instituições multilaterais. Isto para mim é novo, mas o caminho estava a ser feito já desde 2016. A União Europeia agora está a entrar com um músculo financeiro, mas para um setor que eu acho que é importantíssimo em termos geopolíticos, o setor privado europeu. A entrada no Team Europe, quer do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, do BEI, mas também das instituições financeiras de desenvolvimento de cada Estado-membro, que normalmente apoia o setor privado, traz uma visão diferente. O que nós assistimos agora é a União Europeia, a vontade da União Europeia, apoiar não só o setor privado dos países em desenvolvimento, mas também o seu próprio setor privado que vai investir nesses países. Este músculo financeiro é uma tentativa de reduzir o risco de investimento nesses países. Claro que, quer dizer, estamos no início, que eu digo, é um prémio, porque É uma boa tentativa, porque é um ideia bom boa. Esforço. É uma boa ideia, mas o Bruno tem razão. O drama é a coordenação.
Porque... É a coordenação, o Luís, e é a coordenação, e por exemplo, em alguns países como Portugal, é a Agência de Desenvolvimento Portuguesa, que no caso, a Agência Financeira de Desenvolvimento, no caso, é a SOFID, depois ter músculo, porque se não tiver dinheiro Exato. Para apoiar Exato. As empresas portuguesas, como não tem tido, de pouco ou nada serve.
Sim, mas aqui também já estamos a caminhar...
E é um problema nacional, aí já é um problema nacional.
Também já temos uma associação europeia das instituições financeiras, igualmente, a EDFA, já estão a tentar, no fundo, também começar a trabalhar em coletivo e apoiarem-se umas às outras. Eu acho que pode ser... Esta guerra, que tem muito lado negativo, eu não, quando nós discutimos, vocês provavelmente já discutiram isto, esta visão geopolítica, pode, eu acho que há esta vontade, ou não sei se há uma crença que isto poderá ir para a frente, ou seja, é um novo branding. Inicialmente eu vejo isto como, começa como um branding, um novo branding da União Europeia, não é, para o mundo, mas está a obrigar a repensar precisamente novamente toda a cooperação. E nós assistimos isso, eu tenho seguido muito mais a parte até financeira do que os projetos em si, na maneira como a União Europeia usa, tem vindo a usar os instrumentos financeiros para o setor privado como uma forma de competir com a China, principalmente, em África. Ainda está no início, não sei se vai ter sucesso, mas está claramente a caminhar para para essa visão de competição com as empresas chinesas em África. E daí, se calhar, a tal dimensão geopolítica que eu vejo no Team Europe.
Ficamos com o croissant na expectativa de vir a ser servido. Portanto, croissant para servir adiante. Já agora, não completamente longe, embora não seja dentro do Team Europe, mas não completamente longe daquilo que me parece ser essa visão geopolítica atualizada e a compreensão de algumas preocupações, é o meu croissant, que vai não só para a União Europeia, mas também para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque isto é resultado, em parte, do esforço português quando o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, era Ministro da Defesa. E é notícia da semana passada de que a União Europeia decidiu dar mais 45 milhões de euros de ajuda às Forças Armadas moçambicanas e que, entre outras coisas, vão financiar o equipamento de 11 companhias moçambicanas que foram treinadas pela equipa de treino da União Europeia. E, portanto, parece-me bom, porque é o reconhecimento de que a dimensão militar está a aumentar, ou melhor, aumentar a consciência da importância da dimensão militar. Isto já tinha acontecido em Moçambique antes da Ucrânia, mas parece-me que a compreensão do risco que há, até por causa, não é só a China que falávamos aqui, há a Rússia em África, há instabilidade em África, portanto parece-me um sinal positivo, e portanto é o meu croissant para a União Europeia, mas com um cantinho do croissant para o Ministro dos Negócios Estrangeiros português.
Henrique, aqui só para dizer que não, se calhar não é coincidência que tenha surgido esta ideia de novos fundos de defesa para a África durante a presidência francesa da União Europeia, sobretudo tendo em conta que nas últimas semanas têm havido complicações até relacionadas com a Rússia, e portanto parece-me que é importante ser a França também a lidar ou a liderar este esforço e de certa forma a expandir-se para lá do que são as áreas normalmente do interesse francês. E como dizes, é verdade, Portugal teve aqui um papel a desempenhar, mas foi França que desta vez deu aquele push necessário para aumentar o financiamento.
Sim, senhor. Começamos a habituar.
Acho que isso já estava combinado antes, mas enfim, mas aqui é muito importante, sobretudo, e isso foi um esforço, sobretudo português e alemão, que a Europa tenha conseguido finalmente aceitar que de vez em quando havia que armar os seus parceiros, não é? Isso foi essencial, foi muito importante para Moçambique, ou seja, foi isso que abriu a porta a esta questão em Moçambique, mas sobretudo interessante para a Ucrânia, não é?
Em relação a armar os seus amigos e a Alemanha e a Ucrânia, podemos ter aí uma conversa, mas é capaz de ficar para outro programa longo, porque talvez de todos os alemães sejam os que estão a levantar mais problemas, não sei se teremos tempo ainda para ir aí hoje. Mas
em termos da criação deste mecanismo de financiamento europeu, fornecimento de armamento de armas letais,
sim,
a Alemanha acabou por ter aqui, paradoxalmente, tendo em conta, sim, o seu histórico e até a sua postura atual, acabou por ter um papel importante. Foi basicamente durante a presidência alemã que isso foi negociado e depois implementado durante a presidência portuguesa da União Europeia.
Bom, entretanto, nem tudo é bom e vamos passar aos Átilas da semana. João Diogo Barbosa, resultado das eleições em França, não sei, resultado das eleições mais a leste, mas o teu Átila vai para a crise do PPE, do Partido Popular Europeu.
Do Partido Popular Europeu, é verdade. É curioso que muita gente não saiba o que significa ainda, mas tem mais a ver com a Eslovénia, porque o nosso amigo o primeiro-ministro Janša perdeu as eleições. E isto pôs-me a fazer contas sobre o Conselho Europeu. E neste momento, tendo em conta que o substituto de Janša é um newcomer, mas que ainda não tem um partido definido, teremos um empate de 7 representantes dos sociais-democratas e 7 representantes do Partido Popular Europeu no Conselho. Acaba a maioria do PPE. E os liberais aparecem logo atrás com 6. Por exemplo, para juntar aqui a questão de França, Macron junta-se aos liberais no Conselho Europeu, mas os republicanos, que são do PPE, não chegaram sequer à segunda volta. E eu acho que há uma viragem que nós já temos aqui discutido, mas que não pode ser já escondida. O PPE está a passar dificuldades. Nas eleições da Eslovénia, aliás, enviaram até o Sr. Weber para fazer campanha. Como sempre, não resultou muito bem e o candidato apoiado acabou por ser derrotado. Mas há mais notícias sobre a reconfiguração à direita em Bruxelas. Por exemplo, Orban viajou até a Itália nos últimos dias para negociar com Salvini um novo partido pan-europeu de centro-direita, o que também não deixa de ser engraçado. E aliás, Orban quebrou a tradição ao viajar para a Itália, primeiro, foi a sua primeira visita desde que foi eleito, e por se encontrar não com o chefe de governo, mas para ter especificamente um encontro com Salvini, também não com Meloni. E eu acho que há aqui movimentações que se deve estar atento, mas a grande crise do PPE, que é uma crise de identidade em primeiro lugar, eu acho que o PPE funciona muito bem como uma máquina para governar em Bruxelas, mas que tem dificuldades depois de ter uma plataforma que significa alguma coisa para lá dos Estados-membros, e isto é para lá dos partidos que o compõem. E se não houver aqui uma inversão e uma, eu diria até uma percepção de que é preciso ter resultados nacionais para que a máquina em Bruxelas funcione, é bem possível que o PPE deixe de funcionar em Bruxelas, deixe de ter o poder que tem há muito tempo em Bruxelas. E se isso acontecer, isto é, se o poder deixar de ser o cimento para o centro-direita europeu, eu acho que pode haver fraturas muito sérias, e acho que estamos realmente aqui perante um problema que talvez só se resolva novamente com uma expansão a leste. Por exemplo, os conservadores e reformistas, eu acho que é um partido que depois da saída do Reino Unido perdeu um bocadinho o seu propósito, e o PPE, se fosse hábil a escolher alguns membros, poderia por aí aumentar a sua representatividade a leste, que era muito importante que acontecesse. Mas eu acho que para 2024 há um risco muito sério do PPE perder o poder, de até haver uma aliança entre os sociais-democratas e os liberais, e essa é uma das grandes histórias dos próximos anos na política europeia.
De acordo contigo, João Diogo, absolutamente de acordo, embora os partidos políticos europeus não existem, são federações, mas em Bruxelas tendem a existir ou achar que existem, mas dependem, como tu dizes, do poder nos Estados-membros, e por este andar o PPE, as coisas não estão bem encaminhadas para 2024, e isso vai criar um desequilíbrio grande, o que reforça o papel de Macron, que apesar de tudo, só para trazer aqui o tema das eleições francesas, é o que reforça o papel de Macron, porque por um lado, desta vez os liberais, que ele de qualquer maneira lidera, para efeitos práticos é o chefe de Estado ou de Governo mais relevante do grupo dos ditos liberais, e que ele tenha mudado o nome ao grupo político para não ser chamado liberal, e com algum vazio alemão pode de facto beneficiar disto, de ser um kingmaker e de estar com um grupo que afinal tem mais peso do que antes tinha. Portanto, acho que há aqui um reequilíbrio claramente a acontecer nos próximos tempos. A propósito de reequilíbrios ou desequilíbrios, não sei, Madalena Rezende, estás preocupada com a compra do Twitter por Elon Musk, vais deixar de ter conta Twitter? Estás a ver?
Não sei, ele se calhar vai me cancelar depois disto. Estou com medo.
Conta.
Pois é, que ele agora vai ter poder para decidir quem é que tem conta, quem é que não tem conta. A primeira decisão é a restauração da conta do Donald Trump, não é? Será que Donald Trump vai voltar para a plataforma? E ele quer, o que diz que quer é realmente mais liberdade de expressão, menos moderação, e eu fico preocupada, não é? Porque realmente o Twitter trabalhou, enfim, de facto, de maneira afincada durante os últimos anos a limpar os cantos à casa, não é? E isto pode ser tudo desfeito exatamente porque Musk acha que todos devem dizer o que lhes vem à cabeça, portanto... Estou aqui um bocado preocupada com isto, não sei se vocês partilham a minha preocupação.
Mas... Sim, eu acho que, sobretudo, preocupa-me que alguém cuja grande preocupação parece-me que não é mais liberdade de expressão, é mesmo mais poder e mais dinheiro para ele, de facto controla aquilo que se transformou num instrumento de comunicação tão importante, mas acho que aí o problema de base e o problema é estrutural, não é? Ou seja, de facto nós temos empresas tecnológicas que têm aqui um poder completamente desmesurado, concentram um grau de riqueza, de poder que nunca se viu e, portanto, perante Estados que se revelam grandes dificuldades em conseguir, de facto, regulá-los devidamente. Não é?
Eu, se calhar, sou, sendo menos tremendista sobre o Elon Musk, eu notava, se calhar, outra questão que tem a ver mais com a União Europeia. O Bruno dizia que nós temos estas redes sociais, mas a verdade é que não temos. Estas redes sociais são americanas e na semana, nos dias em que, na América, a grande discussão sobre o digital era esta aquisição de cerca de 45 mil milhões de dólares, na União Europeia a grande decisão, a grande notícia era sobre o Digital Services Act, que foi aprovado. Ou pelo menos chegou-se a um consenso entre as instituições, e eu acho que isso é um ótimo exemplo dos dois modelos separados pelo Atlântico. De um lado, este capitalismo mais...
Eu acho que estou de acordo em relação a essa questão da necessidade de termos empreendedorismo nessa área. Agora, vamos lá ver, eu continuo na minha, acho que sobretudo no caso do Elon Musk, não é bem o povo americano que controla o Twitter, é mesmo ele.
Não, é? Não, infelizmente não é o povo a controlar as redes sociais ou as empresas cotadas em bolsa, mas é só para notar que é relevante isto, porque são duas formas muito diferentes de olhar para o digital e que eu tenho dificuldades em acreditar que daqui a 10 anos, 20 anos seja a União Europeia a estar melhor nesse setor do que os Estados Unidos, mesmo com todos os problemas.
João, eu que chamava aqui o Luís Má para se juntar a esta parte da conversa, porque uma das acusações ou uma das suspeitas, não sei se acompanhas o tema, mas uma das suspeitas ou uma das acusações feitas ao Elon Musk por antecipação é que ele teria demasiados interesses na China para...
Exatamente, queria trazer essa conversa, porque acho que será interessante ver até que ponto ele vai conseguir contornar, ou pelo menos lidar com a liderança chinesa, quando no Tito aparecerem, como aparece regularmente, N críticas ao Partido Comunista Chinês, a todo. Vai ser interessante ver como é que ele irá lidar com Pequim, quando chegarmos a esse nível.
Pois, essa é das dúvidas. A caminho do fim da primeira parte, só para, entrando aqui neste tema, depois de Madalena Rezende, depois de na semana passada teres defendido o capitalismo de Estado e agora estares preocupada com a compra...
Estamos a perder a Madalena, não sei.
Já tens falado sobre isso.
Eu devo dizer...
perigoso.
Eu devo dizer aqui que também tenho dúvidas sobre a eficácia da estratégia europeia em relação ao digital, mas acho que, enfim, não há tempo esta semana, mas acho que a Europa estará de parabéns porque conseguiu fazer o que quer fazer. Veremos se funciona como quer, mas conseguiu a semana passada chegar a acordo sobre aquilo que quer fazer. E, portanto, parece-me que isso vai ser um bom tema para a conversa, mas voltamos ao conteúdo disso na próxima semana. Agora, eu devo dizer que prefiro, não vejo muitas alternativas à possibilidade de qualquer ultramilionário, bilionário, zilionário comprar o Twitter, que pelos vistos cujos donos estiveram disponíveis para vender, e portanto, quer dizer, se isso é um problema, faça-se outra rede ao lado. Não estou assim tão assustado quanto isso. Se não for bom, o mercado, apesar de tudo, pode funcionar. Mas...
E nós passamos aqui muito tempo a dizer que o Twitter já não é bom, que está cheio de problemas e, portanto, se calhar já não corre o risco de ficar muito pior. Problemas já tem o Twitter, acho que todos chegamos a essa conclusão.
O problema é a concentração de poder e de riqueza nas mãos do Elon Musk, com mais esta compra, não é?
Mas que ele não tem conseguido por vias ilícitas.
Isso era o que dizia da Standard Oil também e de todos os tretos que o Rockefeller desfez no... há 100 anos atrás também. Não, na altura não era ilegal fazer aquilo, mas depois percebeu-se que era uma concentração excessiva de poder, de riqueza, que inclusive era má para o próprio funcionamento da economia de mercado.
Bom, e com esta divergência sobre o estado do Twitter, encerramos aqui a primeira parte do Café Europa desta semana, desta vez com o Isma como nosso convidado. Voltamos já de seguida para a segunda parte. E começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, mas hoje também com o Luís Má, nosso convidado desta semana. O Luís é professor de desenvolvimento global no ISEG e diretor do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. Luís, obrigado, mais uma vez bem-vindo agora à segunda parte do Café Europa. E o tema da segunda parte é um tema que tu acompanhas muito de perto e uma das principais razões ou de temas que queríamos conversar contigo neste programa, que tem que ver com a China. E tentando um pouco organizar as ideias para esta segunda parte sobre a nossa conversa, tínhamos pensado em conversar um bocadinho para começar sobre tentar perceber a reação da China e o porquê da reação da China em relação à situação, à guerra, à invasão da Ucrânia pela Rússia. Aquilo a que o vice-presidente da Comissão e alto comissário Josep Borrell já chamou de neutralidade a favor da Rússia. Qual é a tua leitura da posição da China em relação à invasão da Ucrânia?
Eu acho que temos que olhar, e já se falou muito disso, mas é sempre bom repetir. A China, no fundo, está a tentar aqui reconciliar o que é irreconciliável em termos objetivos. Por um lado, manter, honrar, e ouvimos muito isso, fortalecer a parceria estratégica sem limites com a Rússia. Depois, no fundo, tentar ver como é que consegue ainda respeitar o princípio da integridade territorial, da soberania nacional da Ucrânia, e que também faz parte da política externa da China, ou seja, o respeito por esses princípios. Depois ainda ver como é que consegue manter neste conflito a posição de líder dos países em desenvolvimento, ou seja, que continuam a apoiar o multilateralismo com base nas Nações Unidas e ao mesmo tempo também mostrar que este é um conflito de Europa, não é um conflito do resto do mundo, é um conflito europeu. E depois, se calhar, e que pode levar também à conversa, que é como é que nesta situação consegue equilibrar os seus interesses económicos, que são muito fortes com a União Europeia e com os Estados Unidos, depende, são os principais parceiros comerciais da China. A China depende também destes países em termos tecnológicos, por enquanto ainda continua a ter acesso a alguns deles, e julgo que é isto que a China está a tentar gerir aqui. O que nós vemos nos últimos tempos, a evolução é, em termos diplomáticos, a China vai jogando aqueles dois primeiros entre estar do lado da Rússia, mas continuar a respeitar, defender o princípio da integridade territorial, apesar da situação em que estamos agora. Mas julgo que o ponto que tem sido mais interessante, tem sido mais discutido agora, é o discurso, as narrativas que nós vemos nas redes sociais chinesas, onde vemos claramente aí Pequim, porque no fundo há uma censura e há um controle da informação dentro da China. Pequim assumiu claramente nas redes sociais a mensagem que passa é uma mensagem pró-russa, mas pró-russa no sentido em que se apoia-se a Rússia porque o que está a acontecer é fruto de uma agressão do Ocidente e principalmente dos Estados Unidos. Apesar de ser uma mensagem de apoio à Rússia, é acima de tudo uma mensagem anti-Estados Unidos da América. E julgo que é nisso que cada vez mais notamos que, e julgo que vocês também seguem isso, não é? E acho que iremos assistir cada vez mais a essa mensagem mais anti-americana. E nota-se que tem sido difícil, de facto, Washington e Pequim conversarem nos últimos tempos.
Isso faz-me levantar uma dúvida que eu tenho, enfim, tanto o Bruno, a Madalena e o João Diogo certamente também querão comentar, mas eu mais do que tenho sobretudo aqui uma dúvida, duas dúvidas. Uma é se a China, por um lado, tem de facto interesse nesta guerra, isto é, houve muita ideia de que a China seria o beneficiário final, porque uma Rússia que acabaria enfraquecida acabaria mais dependente da China, e portanto, em teoria, quem acreditava que a China tinha esse interesse, e a outra questão que é de saber se a China é ou não é o único país que, apesar de tudo, poderia, se quisesse, travar a Rússia. E eu não tenho a certeza nem de uma, nem de outra ideia, isto é, não sei se a China tem de facto assim, teria capacidade, talvez fosse o único, seria provavelmente o único país que poderia ter alguma influência sobre Putin, mas não sei se seria tanta que pudesse tentar exercê-la, correndo o risco de não ter sucesso, isto é, de ser quem conseguisse travar Putin, não tenho a certeza que pudesse ter sucesso, embora pudesse tentar. A outra questão que para mim tem sido sempre estranha é, havia aqui uma oportunidade que a China teria de mostrar ao Ocidente, se tomasse aqui um conjunto de posições, de ter uma posição que a colocasse à luz dos ocidentais como sendo uma espécie de prova da sua boa vontade. A China tentou isso, por exemplo, quando o presidente dos Estados Unidos era Trump e o presidente da China foi a Davos dizer nós é que somos os defensores do comércio internacional e, portanto, tentou ter um discurso a olhar para o Ocidente, e aqui dá a sensação que a China não está excessivamente preocupada com o que o Ocidente possa estar a pensar da China. Essa é uma das minhas dúvidas, mas não sei, Bruno, Madalena, João Diogo, mais perguntas ao nosso convidado?
Eu acho que, não sei, pronto, obviamente aqui o Luís acompanha com muito mais a fundo, mas eu tenho até procurado seguir um pouco mais, nomeadamente o China Daily, que é uma espécie de voz global oficiosa da China, e eu acho que é interessante, por um lado, esta ideia que eu acho que não é correta, mas enfim, mas que é muito, vai muito encontrar aquilo que o Luís mais estava a dizer, que é que no fundo era muito importante que a Europa desse aqui uma prova de independência e de autonomia face aos Estados Unidos em relação à questão da Ucrânia. Ora, eu acho que, quer dizer, isso é, a ser realmente assim, portanto, obviamente há aqui sempre uma dimensão eventualmente retórica, mas se é essa a percepção da liderança chinesa, quer dizer, a Europa está muito contente, todos os países europeus, até os mais avessos a uma presença mais forte dos Estados Unidos, como a França, estão muito contentes de ter os Estados Unidos no contexto desta crise, desta invasão da Rússia e do que isso podia significar de risco acrescido para países vizinhos que fazem parte da União Europeia e que fazem parte da NATO. Portanto, eu aí tenho algum receio que haja algum erro de percepção da China, e inclusive esta ideia também, que me parece passar um pouco, de que isto não é assim tão importante, vamos é falar de outros assuntos, isto é uma coisa localizada. Lá está, é perfeitamente legítimo do ponto de vista da China dizer isso, e de outros países, de outras partes do mundo, que estão preocupados é com o impacto disto na questão dos preços dos alimentos ou da energia, etc. Agora, é muito difícil convencer os europeus disso, não é? Ou seja, é realmente aqui uma guerra às portas, mesmo um país tão distante geograficamente como Portugal da Ucrânia, por exemplo, por via da diáspora, da imigração ucraniana, tem uma ligação, acaba por ter uma ligação também grande e um interesse grande pelo tema. Portanto, eu acho que essa ideia, que eventualmente poderá existir nas elites chinesas, de que é possível esquecer um pouco ou secundarizar este tema, eu acho que não funcionará muito bem. Agora, eu acho que o desafio para a Europa, e era aqui o segundo ponto, realmente é até que ponto é que, sobretudo na relação com a China, inclusive também em relação à questão da Ucrânia, a Europa tem aqui margem de manobra e deve ter margem de manobra para ter uma posição distinta dos Estados Unidos em relação à China. E portanto, poder ter alguns argumentos para dizer, porque isso percebe-se melhor, esse argumento que eu acho que também aparece nas elites chinesas, que é, mas vocês estão sempre a criticar-nos, estão sempre a desafiar aquilo que são as posições chinesas em relação a Taiwan, estão a ameaçar-nos com isolamento comercial, tecnológico, etc. E depois a seguir, como é que querem que nós venhamos pedir ajuda para resolver o problema ou para criar, digamos, barreiras com a Rússia? Agora, a minha intuição é que realmente nós estamos a avançar muito para uma lógica de blocos, em que a margem da autonomia da Europa será relativamente limitada, mas eu acho que é uma questão absolutamente crucial para o futuro.
Madalena, onde é que tu vês esta relação da China com, nomeadamente com a Europa? A semana passada a China enviou um diplomata, um alto diplomata a vários países da União Europeia, da Europa de centro e de leste, tentando recuperar um bocadinho ou restabelecer um pouco a relação com alguns daqueles 16 países com quem se dava. Como é que tu lês isto?
Pois, eu estou um bocado na linha de que para a China sentir que esta guerra é de facto, enfim, não um desastre, mas enfim, um desenvolvimento negativo e que o partido não deve apoiar, a Europa tem que continuar na linha dos Estados Unidos, ou seja, tem que continuar nesta linha punitiva e tem que demonstrar que, enfim, que não dá a bebes e que não se desvia dos Estados Unidos. Portanto, sou um bocadinho crítica da posição que o Bruno agora acabou de tomar. Não percebi muito bem...
Mas, Madalena, eu não estava a tomar uma posição, eu estava a dizer que nós tínhamos de fazer essa opção. A minha intuição até era essa, era que provavelmente a Europa vai tender a alinhar muito mais com os Estados Unidos. E sobretudo no caso da Ucrânia não há alternativa. Mas
pronto. Pensei que estavas a achar que nós devíamos ter uma linha independente dos Estados Unidos, de forma a podermos ter eventualmente mais influência sobre a China. Eu penso que, quer dizer, a única forma em que podemos, de certa maneira, ter aqui uma margem de influência sobre esta aliança cada vez mais estreita entre a China e a Rússia, é de facto impormos alguma penalização, nomeadamente nas questões em que há de facto interesses comuns comerciais muito fortes entre a China e a Europa, e de facto separar, mostrar que isso vai ter um custo comercial profundo e que a Europa está a deixar esta posição profundamente mercantilista que teve nos últimos anos e que, a meu ver, enfim, foi bastante de vistas curtas.
João Diogo, o que a Madalena está a levantar leva-nos um pouco para a questão seguinte, que tinha que ver com o impacto económico do Covid-19. Mas antes disso, ainda o teu comentário à primeira parte do tema da relação da China.
Sim, e posso pegar exatamente pelo que a Madalena estava a dizer, porque de facto durante muito tempo, e eu acho que essa possibilidade ainda não desapareceu, a China via na União Europeia, se não pelo menos um potencial aliado, um bloco que estaria disposto a estar a meio caminho entre os Estados Unidos e a China. Depois podemos discutir se essa posição alguma vez seria sustentável, eu acho que não, já o tenho dito aqui há vários anos, mas do ponto de vista da China isso era possível. E isto leva-nos para a questão macro, que é este conflito, como dizia o Luís Má, tem uma faceta mais europeia do que americana. E sendo assim, do ponto de vista da China, está a pôr em confronto, ainda que não direto, dois blocos potencialmente aliados. De um lado a Rússia, que está a empobrecer e que está a enfraquecer, mesmo que venha a conquistar território, e do outro a União Europeia, que está também a enfrentar graves problemas económicos, inflação, sempre com o espectro da recessão, mas ao mesmo tempo que está mais próxima dos Estados Unidos do que talvez tenha estado nos últimos 20 anos. E do ponto de vista da China, isto só pode ser desconfortável, porque é verdade que nos últimos meses falava da amizade sem limites entre a China e a Rússia, mas não interessa necessariamente que, por um lado, a União Europeia se afaste em direção aos Estados Unidos e, por outro, que o discurso e que a forma de pensar no Ocidente seja a do fim da globalização ou do regresso da autonomia, enfim, o decoupling, porque a China foi verdadeiramente o grande vencedor com a globalização, e a partir do momento em que este conflito não só enfraquece dois potenciais amigos, como em geral torna cada um dos blocos mais independente entre si, a China vai necessariamente ficar enfraquecida. E juntando isto tudo a problemas internos, e se calhar aí sim, Henrique, podes passar ao próximo tempo ao tema, os problemas internos que desde o início do ano vêm a dificultar uma ação chinesa mais forte, como nós vimos, por exemplo, logo no início da pandemia, não só o Covid-19, mas nós deixamos de falar dos problemas nas cadeias de produção, mas isso para a China continua a ser importante, a forma como a economia pode reagir nos próximos meses vai ser muito importante. Já se fala de até de uma possível recessão na China, isso seria realmente espantoso, e portanto eu diria que no fundamental para a China o assunto é desconfortável, porque surge numa altura complexa ou sensível do ponto de vista interno, e do ponto de vista geográfico surge na pior área possível e atira a União Europeia para os braços dos Estados Unidos.
Luís, antes de passar a palavra, juntar aqui ao que nós já dissemos e que gostamos muito, se quiseres ir comentando aquilo que já levantámos, mas trazer aqui estes dois outros temas que começámos a puxar, que é um, como interpretar esta política de Covid zero que está a levar a um brutal lockdown em Xangai e que tem consequências económicas não só para a China como para fora, mas um outro tema também que foi aqui levantado, que é esta ideia que na Europa vem sendo levantada de uma espécie de desglobalização, de reaproximar das cadeias de abastecimento, e nesta semana a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã dizia que temos que depender de menos de países como a Rússia, leia-se, como acontecia com a Rússia em relação à energia, leia-se depender de menos de alguns países como dependemos da China. Ora, eles leem o que nós estamos a escrever e, portanto, a China também tem presente que a Europa e o Ocidente está a pensar assim. Portanto, onde é que estas três peças, Rússia, Covid zero, o impacto na economia e este impacto na economia maior de um processo de globalização se encaixam? Isto tudo, claro, resolver os problemas todos do mundo em 4 minutos.
Bem, vou começar pelo Bruno. E a questão da autonomia estratégica na Europeia. É interessante saber-se que, para Pequim, de facto, a vitória de Macron foi ótima, mais do que Marine Le Pen. Macron é bem visto na China, precisamente pela postura que tem tido em termos de autonomia estratégica da União Europeia. Será interessante ver o que é que irá acontecer nos próximos tempos, precisamente com a presidência Macron e a relação com a China. Pegando o que estavas a dizer, Henrique, eu acho, e já tem havido sempre muito esse debate, não me parece que a liderança Xi Jinping, quando declara a tal parceria estratégica sem limites com a Rússia, tivesse à espera ou soubesse que, passados uns tempos, Putin iria invadir a Ucrânia. A evidência, ou pelo menos os dados, tentar triangular, juntar os dados, Pequim não estaria à espera desta invasão e também, acima, não estava à espera do que está a acontecer agora, ou seja, esta incapacidade que o exército russo teve nas primeiras semanas, iremos ver agora como é que é na zona no leste, e também a reação da Ucrânia. Portanto, a China, eu acho que está a ver ainda o que é que irá acontecer, mas não vai largar claramente a Rússia. A Rússia é o seu aliado principal. E também temos que pensar em termos geograficamente. A China tem cerca, não sei, são 4 mil e tal quilómetros de fronteira com a Rússia. A China não quer o colapso da Rússia, um país com quem tem a fronteira e que é um colosso. Portanto, a China irá tentar manter a ligação dentro do que é possível fazer no quadro das sanções. É interessante ver, por exemplo, que saiu nesta semana, ou semana passada, uma sondagem muito interessante do Carter Center, onde mais de 75% da população, pronto, agora não dá para falar nos detalhes, mas 75% dos que foram sondados apoiam um apoio moral que a China está a dar à Rússia, embora 60% gostasse que a China tivesse um papel de mediação para pôr fim ao conflito. Portanto, mas há a percepção, na China, a própria China, a percepção que se tem é que as pessoas estão do lado da Rússia nesta situação, porque vem, de facto, como sendo causado por uma agressão do Ocidente ou dos Estados Unidos. Covid zero. Isto, acima de tudo, isto é uma política que legitima o Partido Comunista Chinês. É um partido que, com esta política, demonstra que estão a ver, nós estamos a poupar a nossa população por comparação com o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, temos muito menos mortes, muito menos casos, esta política funciona, dá uma certa superioridade moral, no sentido em pomos a vida das pessoas em primeiro lugar, ao contrário do Ocidente, interessa-nos o coletivo mais que o individual. Isto é uma leitura. A segunda leitura é que, de facto, a população acima dos 60 anos, e o Financial Times em um artigo hoje, ótimo, precisamente disso, a população acima dos 60 anos só 40% é que está vacinada, tem a terceira, tomou a terceira dose, ou seja, e sabe-se que...
E a dose da vacina chinesa.
Exatamente, mas houve até um estudo que já também saiu esta semana, mostra que a terceira dose da vacina chinesa tem, acaba por ter o mesmo efeito com o mRNA da Pfizer, da Moderna. Só que 40% da população acima dos 60 anos tem a terceira dose, portanto, aí também este temor ao mesmo tempo de acabar com o Covid-0. E, por fim, a questão de... O Bruno fala do receio dos blocos, mas é a minha visão que vamos assistir a uma regionalização nos próximos tempos. A China sente que está a perder muito a ligação com a Europa e com os Estados Unidos e está a apostar cada vez mais na Ásia, que no fundo é o seu mercado geográfico, e também as relações com a África e com a América Latina. E vemos isso pela maneira como está a apostar nos acordos comerciais regionais.
Parece-me uma ótima maneira de passarmos para o prolongamento do Café Europa, com a promessa de continuarmos a conversa precisamente sobre a estratégia da China face a esta alteração, seja da posição europeia e americana, seja deste, em geral, deste, seja, chamemos-lhe desglobalização, blocos, regionalização. Já lá vamos, mas para já o Café Europa desta semana acaba aqui, a segunda parte. Quem nos quiser ouvir em podcast pode seguir para o prolongamento, onde continuamos com o Luís Má. Até já. E começa aqui o prolongamento do Café Europa. Esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, do João Diogo Barbosa, da Malena Rezende e de mim, Henrique Porné, temos connosco o Luís Má, especialista em temas da China. Esse é o primeiro motivo para trazer aqui o Luís Má, mas que é professor de desenvolvimento global no ISEG e diretor do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. Luís Má, mais uma vez, bem-vindos. E agora, pegando no que estávamos a conversar no fim da segunda parte, que é o que é que a China está a fazer, estando a ler a mesma realidade que todos nós estamos, não é? A reorganização por blocos, o risco de desglobalização, o que é que a China está, a China que está a ler o mesmo que nós, o que é que está a fazer para reagir a isso? Um, dois, fiquei curioso em relação à tua pergunta, à tua convicção de que a China gosta da reeleição de Macron, por causa da autonomia estratégica. Eu percebo o ponto, em metade do lado, a autonomia estratégica representa menos dependência dos Estados Unidos, mas também representa alguma reindustrialização contra a China. Luís.
A questão da reindustrialização, uma das áreas que eu estudei e vou seguindo com atenção nos últimos tempos, tem sido a política industrial. E nós sabemos que, e é engraçado, é interessante ver como a Europa e os Estados Unidos também, de repente, estão a pegar numa política que tem sido utilizada na Ásia Oriental desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é preciso, que de reindustrialização através de políticas industriais, de um capitalismo do Estado, como sabemos, pelo que eu percebi, que a Madalena também está.
Madalena, não sei se isso vais querer defender.
E no fundo é interessante ver como a Europa está a pegar no modelos que os asiáticos têm utilizado, e começou, não foi com a China, começou com o Japão, com a Coreia do Sul, e depois Taiwan também. O Sudeste Asiático, mais ou bem ou mal, foi fazendo o seu caminho, mas a China claramente... Embora a política industrial na China seja mais dos últimos anos, quando eu digo que a China, podemos assistir a uma regionalização, a blocos regionais, não tem a ver só com os efeitos da pandemia. Nós já estávamos a assistir isso a partir do momento, e já eu diria que eu iria, argumentaria desde o período Obama com o pivô para a Ásia. Quando a China se começa a perceber que, em Washington, ela começa a ser vista como uma ameaça. E isto levou a repensar um pouco qual era o seu posicionamento em termos comerciais. E assistimos, então, uma projeção da China muito mais forte na região asiática, a ligação com a África, com a América Latina, a procurar novos mercados, ao mesmo tempo que ia mantendo essa dependência muito tecnológica, também alguma comercial com a União Europeia e com os Estados Unidos. E Agora, as políticas, o novo plano de desenvolvimento quinquenal da China está a apostar precisamente na criação de uma economia mais doméstica. O que é que isto quer dizer? Eles falam da tal circulação dual. Temos uma circulação internacional, ou seja, a China continua a investir nas exportações e no comércio internacional, mas cada vez mais vai apostar na criação de um mercado doméstico, com a circulação doméstica, estimular o consumo doméstico. Só que interessante é ver como é que isso vai ser possível no contexto económico global atual. E é isso que estamos todos, no fundo, está tudo a tentar perceber até que ponto é que a China vai conseguir fazer essa transição económica, que todos veem como sendo um modelo mais sustentável, tendo em conta o mercado, que é o mercado chinês.
Madalena, não necessariamente para defenderes a tua posição sobre o capitalismo de Estado ou não.
Sim, eu não...
Está-se a querer tramar. Uma pergunta honesta, não foi?
Há sempre um bem... Pronto, há sempre...
Não. Há sempre um lado bom.
É uma vingança pessoal. Não, eu, enfim, acompanhando bem, enfim, com interesse o que o Luís tem nos disse aqui, acho que, enfim, em termos de percepção do modelo económico chinês e da forma como ele, enfim, poderá ou não evoluir nos próximos anos, acho que este modelo também está, de certa maneira, a ser posto em causa, ou irá ser posto em causa parcialmente por Xi Jinping, ou seja, esta certa liberdade que foi, digamos, uma marca da sua, enfim, da modernização da China. Desde Deng Xiaoping, penso eu, enfim, também e mando a pergunta para trás, está de certa maneira a ser limitado pela política centralizadora de Xi Jinping. E a minha questão é, isto terá algum impacto na trajetória de crescimento da China? Ou, enfim, já temos um modelo tão bem estabelecido que uma alteração deste género será apenas parcial?
João Diogo, não sei se queres entrar aqui na conversa.
Sim, eu estou muito interessado nesta questão interna da China e de quão verdadeiramente sólida ou resiliente, como se diz agora, a China é, porque eu acho que se pode fazer perfeitamente o argumento de que a China é forte, não é? Tem uma enorme população, tem uma economia diversificada, ou pelo menos tão diversificada quanto possível, atendendo às suas dificuldades, por exemplo, em relação a recursos, e tem um regime político dominante, que tem um controlo eficaz sobre a sociedade, mas também tem fragilidades, e eu acho que se devia conversar mais sobre as fragilidades da China. Há problemas de dívida, há sempre a sensação de que o mercado talvez possa estar um bocadinho inflacionado, ou subsistir numa bolha, e isso tem gerado alguns espirros que assustam sempre toda a gente, mas que ainda não se consubstanciaram verdadeiramente numa crise séria, e eu acho que estamos sempre à beira dessa crise, e quando ela chegar poderá ser bastante difícil para a China reagir, e reagir mantendo sobretudo a sua política externa, que é aquilo que nos interessa, que é uma política externa muito ampla, que está focada em todo o mundo, e muitas vezes focada não em estabelecer laços propriamente de amizade ou em alianças fortes e próximas, mas muitas vezes em estabelecer relações comerciais ou de dependência financeira, e a partir daí ir conquistando dominância. E eu acho que a partir do momento em que a China, como parece estar a acontecer agora, esteja a enfrentar algumas dificuldades, isso pode ser difícil de manter, e a partir do momento em que estes dois planos começam a influenciar mutuamente, a China pode ter dificuldades. Eu também gostava de ouvir o Luís Má sobre isso, se de facto há pés de barro neste gigante, ou se a China está para durar e é impossível de vencer.
Antes de passar...
Muito rapidamente, só três pontos. Um é para dizer que em relação ao Macron, realmente lá está o China Daily, dedica-lhe não só a primeira página, mas o editorial com o título, há grandes esperanças que Macron continuará a manter os seus laços com a China, E eu acho que o Tom se percebe que aqui o que é mais valorizado, por um lado, é uma certa estabilidade, e depois é esta ideia que o Macron, ao contrário da senhora Le Pen, consegue ter alguma influência na União Europeia e por essa via consegue, sem cortar, obviamente, com os Estados Unidos, apesar de tudo, apostar aqui em alguma margem de autonomia estratégica que é interessante para a China e para a parceria estratégica que a China mantém com a França. Há referências também a serem membros do Conselho Permanente do Conselho de Segurança, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em relação à questão da Europa desta ideia de que a Europa tem de alinhar com os Estados Unidos ou não deve alinhar com a China, ou que o meu ponto é, por um lado, objetivamente ela tem menos margem de manobra, por causa nomeadamente da situação que está criada na Ucrânia. Agora, eu espero, e é que apesar de tudo, e essa tem sido a minha linha, é que a Europa chegue lá, não por simples seguidismo, mas ter pelo menos alguma autonomia de reflexão, ou seja, que os diferentes países europeus e ao nível também da União Europeia se vá pensando o que é que mais convém à Europa e até que ponto é que pode convir às vezes fazer alguma distância ou ter alguma em relação aos Estados Unidos ou fazer algum esforço de aproximação em relação à China, mas objetivamente acho que tem menos espaço de manobra para isso. E o último ponto é que eu acho que é um aspecto aqui relevante, é também, o Ismar explicou muito bem porque é que a Rússia é importante para a China, por exemplo, por razões geoestratégicas, não é? São países vizinhos, que partilham uma fronteira enorme. Há a questão da obsessão do regime chinês com a queda da União Soviética, não é? Com uma grande ameaça à sua segurança, à segurança do seu regime, e portanto convém que não caia um novo regime mais ou menos autoritário na Rússia, mas eu acho também interessante uma certa fascinação de que eu tenho encontrado eco em alguns especialistas na Rússia, uma certa fascinação da elite russa pelo modelo chinês, ou seja, esta ideia de uma espécie de oligarquia hereditária, claro, que controla a riqueza e o poder político e militar e consegue fazer frente ao Ocidente e perpetuar-se no poder um pouco como um modelo, não para ser inteiramente replicado, mas um modelo para a Rússia.
Deixa-me, Luís, antes de te pedir, até para dares aqui um bocadinho a volta a estes argumentos todos aqui trazidos, há duas coisas que foram aqui levantadas que a mim suscitam dúvidas. Uma tem que ver com a obsessão com o Covid-0, porque a mim faz-me confusão num país em que, enfim, apesar de não haver eleições, há legitimidades políticas que é preciso manter e, portanto, uma narrativa política é necessária. Mas num país que não tem uma preocupação desmesurada com a vida e onde começam a haver algumas manifestações contra a política de Covid-0. Parece-me crível o argumento dos muitos com mais de 60 anos que não estão vacinados e dos com menos de 60 anos que não só têm tenham duas doses e que, portanto, não seja tão eficaz quanto isso. Mas a mim custa-me imaginar que se há protestos por esta obsessão com Covid-0, se o resto do mundo mostra que já não é preciso uma política de Covid-0 porque as variantes em circulação não são tão letais. A insistência da China nisso pode ser para tentar ter uma vantagem, um argumento político-moral, mas a mim custa-me que a China esteja a ver que está a infligir um prejuízo económico interno e externo e que isso não faça parte da consideração. Ou seja, aquilo que me pergunto é em que medida é que o facto de estar a causar um prejuízo económico externo não é também um elemento na equação da China. Claro que também tem um prejuízo interno, mas a verdade é que a China sabe que este prejuízo externo o enfraquecer da relação comercial com o Ocidente vai acontecer e agora tem um pretexto para, enfim, para o estar de alguma maneira a deixar acontecer sem ter responsabilidade. E isso leva-me ao segundo aspecto que o Luís estava a dizer, que é a China está a aproveitar as tais redes sociais do capitalismo de Estado. Madalena, não estou... Quem ouve o programa sabe que tu não és defensora do capitalismo de Estado. Está...
Só em Itália. Itália, Madalena gosta do capitalismo de Estado. Fora de Itália não.
Mas estava a dizer, se a China está a querer reforçar a ideia de conflito com o Ocidente e, portanto, no fundo, este esforço que o Luís estava a dizer das redes sociais, onde tornar esta questão de tornar a invasão da Ucrânia pela Rússia um tema, sobretudo, de crítica ao Ocidente, se somarmos isto tudo, não é a China a preparar-se para esse confronto de blocos, ou pelo menos uma parte da explicação não pode passar por aí. Luís, vários temas para dares aqui uma última ronda.
Vou juntar isto e tal.
Múltiplas provocações.
Mas agora tens para aí 6 minutos para resolver. Agora tens para aí 6 minutos para resolver todos os problemas. É mais um minuto do que há bocado.
Eu estou a tentar ligar o que o João Diogo estava a falar da questão das Forças de Graça da China com os teus comentários sobre o prejuízo económico. Então, se calhar vou ligar, se calhar, as fragilidades de que falava o João Diogo. É verdade, a China tem fragilidades e nós vimos isso com o que está a acontecer agora com o mercado imobiliário. Aliás, uma nova política, ou um novo paradigma, digamos assim, que emerge em agosto do ano passado é o que se chama de prosperidade comum. Uma iniciativa do Xi Jinping, precisamente, qual é o objetivo? Lutar contra as desigualdades no seio da China. E para lutar contra essas desigualdades, o que é que Xi Jinping começou a fazer? E o governo começou a ir, a perseguir as grandes tecnológicas. Não sei se seguiram todo esse, no fundo, começou com o Alibaba, a Tencent, começou a persegui-las no sentido em que elas teriam que pagar mais impostos, teriam que dar mais dinheiro para a filantropia para haver uma maior redistribuição no país. Um dos grandes problemas que a China tem, de facto, nos últimos tempos é a desigualdade salarial e que está pior, quase ao mesmo nível dos Estados Unidos, e também as diferenças entre o interior e as zonas costeiras. Mas quando Xi Jinping assume esta política, não tínhamos a guerra, a China estava numa situação de aparente maior controle do Covid. Com esta situação, estamos a assistir agora da guerra na Ucrânia, com o impacto que está a ter a nível da economia mundial, a China posicionar-se ao lado da Rússia com uma série de potenciais implicações económicas, com a situação agora em Xangai, potencialmente nos próximos tempos, nos próximos dias, talvez já em Pequim, as duas grandes cidades da China que podem entrar, uma já está em lockdown, a outra pode entrar em lockdown brevemente, Pequim, isto está de certa maneira a obrigar a repensar as estratégias económicas da China. Portanto, e eu acho que estão, num período de dilema. Se calhar vai deixar de haver esta história da circulação dual e a China vai voltar novamente a procurar só mercados para exportar os seus produtos. Portanto, vai ser interessante ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Esta história da prosperidade comum, que começa a emergir em agosto, de repente apareceu durante o princípio deste ano, quando houve o encontro do Partido Comunista Chinês, deixou-se falar da prosperidade comum, que era um novo paradigma lançado por Xi Jinping. Portanto, desapareceu. E julgo que a China está a tentar procurar agora que caminho é que vai fazer em termos económicos. A questão do voltando à questão do Covid-0, e também tem a ver... Qual é a leitura que eu faço disto? Isto aqui, a China está, o Partido Comunista Chinês, no fundo, está a procurar, e já houve debate isso nos últimos tempos, em termos de valores, não é? Se calhar o marxismo já não funciona muito mais, e o grande debate é o Partido Comunista ser visto também como um estandarte do confucionismo. E um das bases do confucionismo são as relações familiares. Quando se deixa de preocupar com os idosos, com os avós, os pais, é um sinal de que o partido também vai perder alguma tentativa de criar aqui a tal superioridade moral. Portanto, isto tem muito a ver, acima de tudo, acho que quando temos que pensar na China, temos que pensar na manutenção no poder e na legitimidade do Partido Comunista Chinês. E é sempre esse caminho para mim. Portanto, é a minha leitura, independentemente de Xi Jinping ou não. Eu acho que Xi Jinping vai passar, portanto, mas o Partido Comunista Chinês tem que ficar. Portanto, para sempre. Portanto, é uma coisa, tem que se manter, tem que se ir adaptando ao contexto. E julgo que temos que olhar sempre muito para a China, olhando muito para o Partido Comunista Chinês e as mudanças que vão existir em termos de pessoas. Mas o Partido Comunista Chinês como estrutura quer se manter sólida. Portanto, é muito importante olhar para essa dimensão. Pegando, só para acabar com a história das redes sociais que tu mencionavas, Henrique, a questão de usar as redes sociais para fazer um discurso, mas acima de tudo anti-Ocidente e mais anti-Estados Unidos, tem de certa maneira sido ajudada pelos eventos nas últimas semanas. É preciso não esquecer que no último encontro na NATO teve presente o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. São, digamos assim, vamos falar de potências militares na Ásia, quer dizer, se consideramos a Austrália e a Nova Zelândia também parte da Ásia. Tiveram, julgo que foi pela primeira vez, estiveram em Bruxelas. NATO tem uma estratégia Indo-Pacífico. A China vê claramente, se eu estiver do lado de Pequim, começa a ver a NATO como uma ameaça aos seus interesses, estratégia, à sua segurança. Portanto, não vejo como nada, como é que ia dizer, não estou admirado o uso das redes sociais.
Não te surpreende?
Não me surpreende que uma forma de estimular ou promover uma visão mais anti-Ocidente, anti-NATO na China. Todos os eventos que estamos a ver fora, no seio da NATO.
Bom, com essa nota de otimismo, Luís Má, agradecemos-te muito a vinda ao Café Europa, este prolongamento muito prolongado. Sim, sim. Este prolongamento obrigado. Muito prolongado. E acaba aqui o Café Europa desta semana com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende, eu, Henrique Porné, e hoje a participação muito especial do Luís Má. Muito obrigado e voltamos para a semana.
Obrigado.